Entrevista.
Você sabe quais são as principais diferenças entre as vacinas da Covid-19 e quais são as melhores estratégias de imunização da população? Em entrevista à Rádio UFES FM, o professor do Departamento de Educação e Saúde da Universidade Federal de Sergipe, Diego Moura Tanajura, tirou dúvidas sobre o assunto e afirmou que a corrida em tempo recorde por uma vacina é um capítulo nunca antes visto na história da vacinologia.
É importante destacar que nunca na história da vacinologia tivemos tantos estudos voltados para o desenvolvimento de uma vacina. Na realidade, os pesquisadores que trabalham com vacina, com outras vacinas, com desenvolvimento de outras vacinas, acabaram direcionando seus estudos para desenvolver uma vacina contra esse novo coronavírus. São mais de 200 vacinas em desenvolvimento, segundo a Organização Mundial da Saúde. E se fizermos um paralelo, uma comparação da pandemia atual por esse coronavírus e a pandemia de 2009, pelo vírus influenza da gripe, podemos observar o quê? O impacto da pandemia atual está muito maior. Nós observamos que o mundo parou, o comércio fechou, escolas fecharam, as pessoas tiveram que se isolar dentro de suas casas, a economia, observamos a queda na economia, pessoas perdendo empregos e tudo mais. Então, a devastação da pandemia atual, ela foi muito maior, até comparado com a última pandemia de 2009. Em 2009, nós não vimos o mundo parar da forma como ele parou agora. Então, tudo isso, essa questão econômica, dá uma pressão muito grande na produção de uma vacina. Então, os investimentos para produzir uma vacina, os investimentos estão pesados. Setor privado é investindo pesado para o desenvolvimento de uma vacina. Por isso que a gente tem observado esse grande número de estudos, né? E isso aí já marcou na história, porque foi um momento realmente único. Nunca vimos tantas vacinas em desenvolvimento e em desenvolvimento recorde, né? Temos a vacina da Pfizer aí, que em menos de 10 meses ela ficou pronta. Então tudo isso acontece justamente por conta do poderio econômico, que acaba jogando dinheiro nisso aí. Então nós observamos grandes potências como os Estados Unidos, China, os países da Europa que tiveram sua economia fechada no início do ano e estão fechando novamente. Então tudo isso explica essa procura intensa por uma vacina.
Em alguns casos, como a de um novo vírus respiratório, a vacina é mais vantajosa do que o medicamento?
A vacina ela acaba sendo mais vantajosa do que o medicamento quando a gente fala de uma doença infecciosa, que a transmissão é muito fácil, como é o caso do coronavírus. Então, através da vacinação, você pode bloquear a transmissão, então bloqueia o aumento de casos. Quando você bloqueia a população de vacina a população de maior risco, como os idosos, pessoas com alguma doença crônica, você impede a complicação da doença. E nós sabemos que a complicação da doença requer gastos mais elevados do Sistema Único de Saúde, porque muitas vezes essa pessoa vai precisar ficar internada, internada numa UTI por mais de 5 dias, 10 dias, e um leito da UTI custa muito caro para o Estado, né? Então, por isso que a vacina acaba sendo algo mais vantajoso. E comparando também em termos econômicos, por exemplo, o tratamento aí que está em estudo, que é através de anticorpos monoclonais, ele custa por volta de R$ 6.500, isso sem levar em consideração os impostos. Eu fiz uma conversão direta do dólar. E levando para a vacina da Pfizer, que custa em média R$ 100, você consegue vacinar 32 pessoas. Com o mesmo preço do tratamento de uma pessoa, você conseguiria vacinar 32 pessoas. Lembrando, são duas doses da vacina. Isso com a vacina da Pfizer. Já com a vacina de Oxford, que é em parceria com a Fiocruz, você conseguiria vacinar 171 pessoas. Então, observe que até em termos econômicos, a vacinação acaba sendo mais vantajosa.
Professor, dentre as vacinas mais promissoras, como a Coronavac, a da AstraZeneca e a Pfizer, quais são as principais diferenças em termos de plataforma e funcionamento?
Essas três vacinas, elas possuem plataforma e funcionamento bem diferentes, né? A Coronavac, que é da empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, utiliza uma das metodologias assim, mais antigas de se produzir vacina, que é o vírus morto. Então, eles cultivam vírus em laboratório, depois eles acabam inativando esses vírus. Então, o que, que eles fazem é realmente matar o vírus para produzir a vacina. É uma estratégia muito segura. A pessoa que toma essa vacina, é impossível que ela desenvolva a doença por conta da vacina, porque o vírus está morto, está inativado. Por conta da sua grande segurança, ela é uma vacina assim, que pode ser utilizada por até pessoas que têm deficiência no seu sistema imunológico. E o Butantan domina muito essa tecnologia, porque é a mesma utilizada pelo Instituto Butantan para produzir a vacina da gripe que tomamos todos os anos, é a mesma utilizada para produzir também a vacina da raiva. Já a vacina de Oxford, da AstraZeneca, que é em parceria com a Fiocruz, ela utiliza uma estratégia, uma plataforma nova, que é de vetor viral, no qual você utiliza um vírus como veículo da tua vacina. E neste caso, eles utilizam um vírus que infecta macacos, que é o vírus que causa resfriados leves em macacos, que é um adenovírus. Então, eles enfraquecem esse vírus, eles deixam o vírus atenuado, né, mais fraco. Então, é impossível desse vírus causar doença em nós que estamos tomando a vacina. E dentro desse vírus, eles colocam a informação para a produção da vacina. Então, você administra essa vacina que tem esse vírus nas pessoas, esse vírus entra na nossa célula, libera a informação para as nossas células produzirem a vacina. Então, o que, que nossas células vão produzir é a proteína spike, a espícula do vírus. E o sistema imune reconhece essa proteína como estranha e começa a montar as nossas defesas. Então, volto a ressaltar que também é uma estratégia segura. Apesar de nova, já temos vacinas aprovadas com essa metodologia. A primeira vacina foi aprovada em 2019 contra o vírus Ebola. Então, esse tipo de metodologia já está sendo utilizado para vacinar as pessoas contra o vírus Ebola. Então, ela é uma estratégia segura. Mas, por ser um vírus vivo, enfraquecido, pessoas com deficiência no seu sistema imunológico não podem receber essa vacina. E a outra vacina é a vacina da Pfizer, que é a vacina de RNA. Foi a primeira vacina de RNA a ser aprovada para uso em humanos. Mas as pessoas podem ficar tranquilas, que é uma estratégia muito segura. Apesar de ter sido a primeira vacina aprovada, já é uma técnica assim, que vem sendo estudada há mais de 30 anos, essas vacinas de RNA, DNA. Então a gente está vendo aí muitas fake news sobre essa vacina, que ela poderia alterar o nosso material genético e tudo mais. Então isso não acontece. A vacina ela não vai alterar o teu material genético, não vai sair criando aí pessoas mutantes, muito pelo contrário. É uma estratégia muito robusta e ela levou a uma eficácia de 95%. Então, 95% das pessoas que tomam essa vacina estão protegidas. E em idosos, normalmente a vacinação em idoso é mais complicado, porque os idosos, eles tem imunossenescência. Imunossenescência é o envelhecimento natural do sistema imunológico. Então, com o passar dos anos, o nosso sistema imune ele vai envelhecendo também e vai perdendo sua capacidade de nos defender. E essa vacina, então, e nos idosos, eles respondem menos às vacinas. Mas foi uma surpresa muito positiva que a vacina da Pfizer mostrou eficácia de 94% na população idosa. É um resultado, assim, surpreendente, né? E a grande vantagem dessa vacina é que você consegue produzir ela de forma muito rápida. Então, isso, em situações de pandemia, como o aumento atual, você consegue produzir essa vacina muito mais rápida do que aquelas outras metodologias antigas, que você precisa criar o vírus em laboratório, depois enfraquecer o vírus ou matar o vírus. Então, é uma tecnologia, assim, muito mais rápida e também ela é segura. E é bom destacar que essas três estratégias aí que eu acabei falando, nenhuma delas é capaz de deixar a pessoa doente. Então, essas vacinas aí que eu estou falando, a pessoa que está tomando essa vacina, ela não vai ficar doente pelo coronavírus. É impossível disso acontecer.
Na sua avaliação, quais as vacinas são as mais adequadas para a estrutura da saúde do Estado e quais são os procedimentos necessários para a realização de uma campanha efetiva nos 75 municípios sergipanos?
Todas essas vacinas aí, elas podem ser utilizadas no nosso Estado. O que você tem que fazer é justamente traçar estratégias para cada uma dessas vacinas. Por exemplo, a vacina da Pfizer, ela requer uma estrutura um pouco mais complicada, que ela necessita ficar refrigerada a menos 80 graus. Então você precisaria investir em ultracongeladores para poder armazenar essa vacina. Mas a Pfizer, ela desenvolveu uma caixa de gelo seco que consegue manter a vacina por até 15 dias. Então o que você poderia traçar de estratégia era justamente qual? A Pfizer manda essas vacinas dos Estados Unidos, chega numa base em São Paulo, de São Paulo você manda para a capital do nosso estado, para Aracaju, tudo via malha aérea. Então, em no máximo 2 dias, você consegue transferir essa vacina dos Estados Unidos aqui para Aracaju, e aí você deveria priorizar o quê? Priorizar a vacinação da região metropolitana, justamente para evitar deslocamentos longos com essa vacina, já que ela é mais sensível à variação de temperatura. Então observe bem, com esse tipo de caixa desenvolvido pela Pfizer, você tem 15 dias aí para vacinar a tua população. Já para o interior do estado, você poderia utilizar a vacina da Coronavac ou a de Oxford, que elas requerem estruturas mais simples de armazenamento, que são geladeiras convencionais, que é o que já tem nas salas de vacinas aqui do nosso estado. Então, essas vacinas aí, você poderia utilizá-la para vacinar o interior do estado, que já está equipado para esse tipo de vacina. Então, é como eu falei no início, você vai utilizar estratégias diferentes para vacinas diferentes.
O armazenamento das vacinas é essencial para a manutenção da eficácia. Qual a importância do acondicionamento adequado do material?
O armazenamento realmente é algo crucial para as vacinas. Então é muito importante você acondicioná-las, guardá-las de forma adequada. Para você ter uma ideia, quando essas vacinas são transportadas, na caixa vai um termômetro. E esse termômetro é justamente para sinalizar se durante o transporte dela ocorreu alguma variação de temperatura. Se essa variação de temperatura for muito grande, você pode perder o lote inteiro da sua vacina. Então, por isso que é crucial mesmo você acondicioná-la de forma adequada. E, como exemplo, a vacina da Pfizer, que tem que ser armazenada a menos 80 graus. Se essa temperatura variar muito, essa vacina acaba sendo degradada e ela perde a sua eficácia.
Hoje, quais estratégias o senhor vislumbra como possíveis para aquisição de vacinas com temperaturas muito baixas, como a da Pfizer, para a realidade do sistema de saúde do Estado?
A estratégia poderia partir do Ministério da Saúde. Eu não vejo a necessidade do nosso Estado, que é um Estado pequeno, investir nesses ultracongeladores. Então, o que deveria acontecer era o quê? O Ministério da Saúde investir nesses ultracongeladores, montar uma base no aeroporto de Guarulhos. Então essas vacinas viriam de avião dos Estados Unidos para o aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, e de lá você distribuiria essas vacinas para todas as capitais do país através dessas caixas desenvolvidas pela Pfizer, que são caixas que você coloca gelo seco e a vacina pode ficar ali por até 15 dias. Então, facilmente você conseguiria distribuir essas vacinas para as capitais e dava preferência para imunizar as pessoas que estão nas capitais e região metropolitana. Então, essa sim é um tipo de estratégia que eu vislumbro que seria muito mais fácil de ser desenvolvida aqui no nosso país, que é um país muito grande, né?
Como os demais planos de vacinação, é definido um público-alvo, porque é importante uma atenção especial aos grupos prioritários, como profissionais de saúde, idosos, quilombolas e indígenas.
Essa divisão em grupos prioritários, aqueles que vão receber primeiramente a vacina, é importante justamente porque, infelizmente, você não tem vacina para todos nesse primeiro momento. Então tem que priorizar os grupos de risco, que são quem? Os profissionais da saúde. O profissional da saúde passa um tempo muito grande com as pessoas doentes. Então eles estão mais expostos, também estão mais expostos a uma alta carga viral pela manipulação desses doentes. Depois nós temos os idosos. Os trabalhos têm mostrado aí que idoso morre mais, idoso complica mais da doença. Então é outro grupo prioritário. Temos também as quilombolas e os indígenas, que passam por vulnerabilidade social. São pessoas assim que têm um acesso mais restrito à saúde por conta da localidade onde essas populações, onde esses povos estão localizados, né? Muitas vezes localizados, afastados dos grandes centros, então eles têm acesso mais restrito à saúde. Quando têm acesso, é uma saúde de baixa qualidade comparada às pessoas que vivem na cidade. Por isso que também deve ser dada uma atenção e uma prioridade a essas populações.
Diante de um contexto de informações falsas sobre vacinas, professor, como os cidadãos podem se certificar da segurança e eficácia da imunização?
É um absurdo a quantidade de notícias falsas, né, que surgiram durante essa pandemia. E agora, com a aprovação das primeiras vacinas, essas notícias falsas têm se direcionado para atacarem as vacinas. Então, está acontecendo realmente agora um ataque direto contra as vacinas. E a população tem que utilizar de fontes confiáveis para se informar. Pode utilizar o site da Fiocruz, que também está desenvolvendo vacinas, do Instituto Butantan, do Ministério da Saúde. Então, quando você recebe uma informação pelo WhatsApp, desconfie, sempre desconfie das informações, principalmente essas recebidas em grupos. Então cheque essas informações, dá um Google que você consegue checar a veracidade daquela informação. Eu aproveito até essa tua pergunta para divulgar o nosso trabalho. Nós temos um projeto de extensão aqui na universidade que é na rede social Instagram, que o nossa página é o @imuno_news, que tem o objetivo justamente de divulgar informações na área da imunologia, e ultimamente temos dado um destaque maior para as informações na área das vacinas. Então a pessoa pode entrar no nosso perfil e checar as informações verdadeiras sobre as vacinas.
Especialistas afirmam que as rotinas não voltarão ao normal imediatamente após a vacinação. Ou seja, eles alertam que o processo de retomada será lento, ainda com a adoção de medidas restritivas. É importante, na sua opinião, que a população compreenda essa situação?
É importante que a população tenha consciência que o processo de retomada será lento, a gente vai continuar adotando medidas restritivas, justamente porque a gente não vai conseguir vacinar toda a população esse ano. A gente só vai conseguir terminar de vacinar a população, segundo o Plano Nacional, lá em 2022. Não tem vacina para todos, então a gente não vai conseguir, logo de imediato, parar a transmissão do vírus. O vírus vai continuar sendo transmitido ainda, e isso só deve terminar, essa circulação do vírus aí, quando a gente conseguir vacinar boa parte da nossa população, que é lá para o final do ano. Então, as medidas ainda de cuidado, elas vão continuar, e é importante que a população tenha consciência disso.
Abel Vitor para a Rádio UFES FM.